Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Esse bom dia é um bom dia de dormir, né? É um bom dia para dormir, né? Bom dia. Bom, tô muito feliz, apesar da gente planejar as coisas, né? Eu tô muito feliz porque mais um motivo de eu estar falando assim, cara, Deus ministrando no meu coração, falaram, ó, o homem planeja muito os seus planos. Provérbios diz isso. Mas é eu que faço todas as coisas, eu que dou o ponto final, boto a vírgula, coloco tudo num lugar, tudo na hora certa. E eu fiz vários planos para hoje. Fiquei pensando, ontem eu gravei um vídeo, falei assim, vou chamar o povo para estar na igreja. Tenho algo para compartilhar com vocês. E eu estava a semana toda, todo mundo pregando, falando nessas três, né, nessa minissérie, como diz o Marcelo, de oração. E a gente prova ainda mais que a gente precisa mais disso, mais de oração, mais de orar, mais de esperar e confiar. Eu vi até de camisa... Porque eu falei assim, tem tudo a ver com nós, tem tudo a ver com a gente. E aí hoje o Marcelo chegou aqui hoje de moto molhado. Eu acho que isso é um mérito que a gente precisa atribuir a algumas as pessoas que nos ajudam a colaborar a manter esse espaço, a fazer disso aqui tudo acontecer. E no pré-culto, ele disse uma coisa, que quando ele estava vindo, na verdade ele falou, Washington, estou chegando umas 9 horas para o pré. E aí ele, no pré-culto, ele começou a dizer, falou que ele aconteceu um livramento para ele. Ele veio, estava dirigindo um micro-ônibus. Interessante que a profissão dele, ele guarda, dirige, faz tudo. E aí serve na igreja. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, como que pode ter tanta disposição assim? De poder chegar, vir, servir, mesmo virado. Ele podia ir agora embora para a casa dele. E isso aqui eu não estou dando lição de moral para ninguém, não, tá? Estou dando mérito para ele isso. E ele veio, e aí ele falou, tive um livramento no micro-ônibus, o ônibus sambou 6 vezes, e aí ele falou, você já viu um ateu orar? Falei, não, mas eu vi hoje. Isso era o quê? Umas 4 horas da manhã? 5:30? 5:30 da manhã. Então, você viu, ele está acordado desde ontem. E ainda veio, ainda trouxe esse milagre para nós, que ele estando aqui hoje, para nós é um milagre. E ainda veio aqui, fez a minha mente, tum, se abrir, porque a gente planeja muitas coisas, mas no coração de Deus, se ele tem um, como diz sempre o Dauber, o propósito nosso, como pessoa, como igreja, ele sempre vai prevalecer na vontade dele, de Deus. A gente vai querer fazer muitas coisas, mas é ele que vai falar assim, é isso, vou determinar isso para você. E ultimamente a gente tem visto que tem poucas pessoas na igreja. Por um outro lado, a gente fala assim, é muito ruim. O que a gente está fazendo? Por que eles não estão vindo? Será que o problema somos nós? Será que o problema é a igreja? Ah, Washington, é um desabafo? Não é um desabafo. A gente tem falado sobre oração durante 3 semanas. 3 semanas falando que a gente está orando, como a gente está orando, como a gente se deve orar, como a gente deve fazer. Como a gente deve aplicar a oração? Como a gente vai fazer que as coisas se movimentem em Deus para que tudo funcione bem, perfeito. E ainda assim a gente fala, as coisas vão funcionar. E novamente, acho que quando a gente, geralmente é o Serginho que fala isso, quando a gente está planejando tudo, aí Deus ri da nossa cara e fala assim, você está planejando isso aí, não é nada disso aí que eu vou querer que você faça. Eu vou querer que você faça diferente. E eu falei com o Marcelo, quando eu falei assim, Marcelo, termina aqui a sua mensagem, sobe aqui e prega. Por quê? Porque você tem mais alguma coisa para mostrar para a gente. Não vejo problema nenhum de poder chamar o Marcelo. Marcelo, vem aqui, termina de pregar, porque você hoje, Deus operou um milagre e provou para você que você é capaz de fazer as coisas em Deus, porque o pensamento do Marcelo e o coração dele está na obra. Talvez o meu não esteja tanto assim, talvez o meu esteja no cuidar, no preparar o ambiente da casa, preparar tudo. E aí, mais uma vez, Marcelo, quer vir pregar? Bom, você que está nos assistindo, isso é uma revelação. Não é uma brincadeira. É porque tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e busca Deus. Eu tenho a minha mensagem pronta, está tudo aqui preparado. Mas a gente precisa saber que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Não é conduzida por homem. Eu vim pronto, preparado, mas Deus quer falar mais alguma coisa para a gente.
Eu sei que o desafio não vim para pregar hoje, não. Esse cara é doido, cara.
Bom, termina o que Deus tem para falar para a gente através de você, meu irmão.
Vamos lá.
Deus te abençoe.
Amém.
Só por
isso. Só porque eu estou morrendo. Sono, né? O olho está quase fechando, mas enfim. Bom, eu queria só pedir licença para a galera que participou do pré-culto aqui de manhã, para eu voltar ali no início da mensagem do pré-culto, tudo bem? Porque da metade da mensagem do pré-culto para frente, está tudo linkado, tudo conectado. Então, se eu continuar agora de onde eu parei, pode ser que fique sem nexo. Tá? Então, eu peço perdão aos que já ouviram o que eu vou falar aqui de novo, tudo bem? Nossa, nunca aconteceu isso na capela, mas vamos lá. Eu acho que é maluco, né? Bom, eu comecei fazendo uma pergunta no pré-culto. E a pergunta que eu fiz foi: alguém aqui já viu um ateu orar? Alguém já viu um ateu orar? Eu fiz essa pergunta e logo em seguida eu respondi dizendo que sim, hoje pela manhã eu vi um ateu orar. Eu vi um ateu orar quando vinha de Resende, hoje de manhã. Que eu trabalhei ontem na Exapicó, que é a feira agropecuária lá em Resende. Terminou o serviço, eu acho que era mais de 5h30 da manhã. Porque eu cheguei em casa, era 7h30. Já estava claro. Eu passando, vindo de Resende para casa, passando na Dutra, dirigindo um ônibus. Dirigindo um ônibus da polícia. E chovendo, a pista molhada. Quando eu cheguei perto da entrada do bairro Cotiara, em Barra Mansa, chegando ali na entrada do bairro Cotiara, é um declive, uma descida. E quando o ônibus começou a descer, do nada, de repente, o ônibus começa a rodar na pista. O ônibus girou. E eu, meu Deus, nunca o carro tinha rodado comigo. Pensa bem, um ônibus. A primeira vez, um ônibus. E o ônibus girou e foi andando em direção ao acostamento. Eu, meu Deus do céu, eu não freiei o ônibus. Porque se eu freasse ia ser pior, a pista molhada. Eu só tirei o pé do pedal do freio, do acelerador, e virava o volante para lá. E virava o volante para cá. E o ônibus virava para a mureta central. Ia em direção à mureta central. E o ônibus virava para cá. Aquele veículo grandão, cara, virando para lá e para cá na pista, eu no volante. E o colega que estava comigo no ônibus, que, acredito eu falei ateu, mas é difícil a gente falar se uma pessoa é, né, ou não, ateu, enfim. Mas, vamos dizer assim, desconectado de espiritualidade, de qualquer tipo de divindade, ele virou e falou assim: Jesus amado, tira a gente dessa. tira a gente dessa. E eu, interessante, né? Interessante. Então, eu vi pela primeira vez um ateu orando. E teve um momento que ele parecia, dentro do ônibus, estar surfando. Teve um momento que ele estava assim, em pé no ônibus, segura, calma, calma, igual pegando onda assim, surfando. Eu falei, nossa, gente, que desespero. Contando assim, é até engraçado, mas na hora não é. É muito difícil. E eu olhei no retrovisor, a sorte que a gente chama de livramento, não tinha ninguém vindo. A primeira coisa que eu fiz foi olhar no retrovisor. Porque quando o ônibus virou, gente, nossa, é desesperador, porque é um veículo grande. E ele começa a virar na pista. Se tivesse um caminhão me ultrapassando ali naquele momento, ia ser uma baita de uma batida. Um caminhão com ônibus, pensa bem. Ia ser uma baita de uma batida. Então, eu pensei até que eu fosse bater mesmo. Eu acho que não vai ter jeito, vou bater mesmo. Mas o meu medo naquele momento era virar o ônibus, tombar, capotar, enfim. Cheguei em casa. Consegui chegar, né? Então, a gente, nessa experiência, a gente percebe que a oração, muitas vezes, faz parte até da vida de quem não crê, né? Faz parte da vida até de quem não crê. E falando em oração, hoje é a última mensagem? Tá. Hoje encerra, então. Tá. E por falar em oração, eu vou lançar aqui uma pergunta. Uma pergunta que diz assim: orar muda a mente de Deus com relação a nós? O que vocês acham? Orar, eu orar mais ou menos, muda a mente de Deus? Muda o que Deus pensa com relação a nós? Eu acredito que não, porque a palavra diz que Deus é imutável. Deus não muda. Então, eu prefiro pensar que a nossa oração, ela muda a nossa mente com relação a Deus. Então, por que nós devemos orar? Por que nós oramos? Para que a nossa mente seja mudada com relação a Deus. Uma vez a mente transformada, todas as demais mudanças e transformações vão ocorrendo como um efeito cascata. Aí, me veio essa pergunta agora. O que eu preciso mudar em minha vida? Tanta coisa. E se eu perguntar para você, o que você precisa mudar em sua vida? Pode ser que você diga também, nossa, tanta coisa que eu preciso mudar. Quem sabe essas mudanças não começam a ocorrer a partir do momento que eu me dedicar mais em oração. Considerando, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar, considerando que a nossa mente é transformada quando nós oramos, tudo que ocorre após a transformação da mente pode ser também fruto dessa oração. O que é orar muito e o que é orar pouco? Eu não sei. Pode ser que alguém que ore 2, 3 horas por dia, considere que ainda esteja orando pouco. E pode ser que alguém que ora uma hora por dia, considere que esteja orando demais. Eu não sei. Então, eu acho que não é a quantidade de tempo. Tempo que eu digo é o tempo cronos que fala. Não é, eu acho que não é essa questão. Não é o tempo Cronos. Mas a gente pode pensar em tempo de qualidade com Deus. Não é? Porque a gente fala assim, orar eu posso orar em qualquer lugar. É fato, verdade. A gente pode orar em qualquer lugar. Né? Hoje, dentro do ônibus, eu acho que foi uma das minhas orações mais fervorosas. Ainda mais quando o ônibus virava para um lado, eu via a mureta, depois o... Gente, um carro daquele tamanho sem controle é muito ruim. Porque o pneu perdeu o atrito com a pista, né? E como o pneu perdeu o atrito com a pista, o volante ficou soltinho, é? A acoplanagem ficou soltinho. Olha como eu orei fervorosamente naquele momento ali. Então, eu acredito que é como você ora. Porque além do que você fala, quais são as palavras que você fala, eu acho que é como você fala também. Não é por isso que Jesus, em um determinado momento, ele disse assim, quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta. Significa o quê? Se desconecte do mundo, se desligue do mundo, não deixe as coisas do dia a dia tirar o teu foco. Gente, o mundo hoje é tão correria, que eu vou fazer uma pergunta e eu também vou responder. Não precisa responder, responda mentalmente. Quantas vezes você orou proferindo palavras a Jesus, a Deus, mas pensando em outra coisa? Cara, várias vezes eu já fiz isso. E eu me peguei fazendo isso já várias vezes. Eu orando, mas pensando no trabalho do dia seguinte. Você já orou assim? Você já orou pensando que no dia seguinte tem uma reunião de pais na escola do teu filho? Você já orou pensando que daqui a pouco vai chegar uma visita na tua casa e você está pensando o que preparar para a visita enquanto está orando? Você já orou pensando no valor do orçamento que o mecânico te passou, que você vai ter que pagar no final do mês? Você já orou pensando nessas coisas? Percebe o quanto de coisas tira o nosso foco? Quantas coisas existem para tirar o nosso foco na oração? Por isso que Jesus fala, entra, fecha a porta do teu quarto, para você ficar só, você e Deus. Né? Bom, eu perguntei no início se a nossa oração muda a mente de Deus. Mas se você recorrer à Bíblia, você vai perceber que em várias situações, existem trechos na Bíblia que diz que Deus se arrependeu. Olha que estranho. Deus se arrepender é, no mínimo, estranho. Porque Deus é soberano. Acima de tudo, Ele criou tudo, todos. Ele não teve nem início, nem terá fim. Então, como assim Deus se arrepende? Não é? E eu fui buscando algumas explicações, porque eu peguei um texto para entender isso, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, que conta a história quando Moisés foi chamado por Deus para subir no monte, ficar um tempo lá com Deus. Né? Moisés precisou subir ao monte para ficar um tempo com Deus. E o povo Israel ficou lá embaixo com Arão. Só que Moisés estava demorando a descer. Aí o povo começou a reclamar. Caramba, Moisés está demorando. Pô, Moisés não vai descer, não? Aí começaram a reclamar muito com Arão. Pô, a gente precisa de um Deus. A gente precisa de um Deus para orar. A gente vai orar para quem? A gente vai adorar quem? Aí naquela reclamação toda do povo, Arão, penso eu que para dar um cala-boca no povo, ele falou assim, então tá, me dá aí pulseira, cordão, brinco, anel, tudo que tiver de ouro. Ele começou a recolher tudo que tinha de ouro lá, derreteu e fez um bezerro. Fez um bezerro de ouro, pronto, agora tem um Deus. E colocou lá o bezerro para a galera adorar. Aí todo mundo ficou feliz, contente, oba, agora tem um Deus. E começaram a se prostrar, se curvar, adorar aquele Deus. Só que aí, aquele Deus que não é Deus. Mas aí Deus, que é Deus, viu aquilo tudo, falou, Moisés, desce, Desce que a galera se perdeu, a galera está se curvando, se prostrando ao bezerro, está tudo dando errado. Volta lá. Aí Deus falou assim com Moisés: peraí, quer saber? Vou matar geral. Ah, vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo, Deus falou com Moisés. Vou matar todo mundo e de você, Moisés, eu começo uma nova nação. Aí a gente, vamos começar com você, vou matar todo mundo. Aí Moisés clamou. Diz a Bíblia que Moisés orou, Moisés clamou pelo povo. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Olha que estranho, Deus se arrepende. Como assim? Eu fui buscando explicações em vários comentários bíblicos, aqueles teológicos. E alguns comentários teológicos, eles são, misturam muita filosofia no meio. Já perceberam? Em comentários bíblicos que misturam muita filosofia. Isso não quer dizer que o comentário esteja errado ou herege. É que, em alguns casos, ele não te satisfaz. Ou seja, ele não te explica. Não satisfaz aquela curiosidade, aquela dúvida que você tem. Até que eu encontrei um que disse assim: ora, mas isso nada mais é do que uma simples figura de linguagem que ele chama de antropopatismo. Nome estranho, né? Antropopatismo, que significa o quê? Dar, atribuir, transferir qualidades de sentimento humano a um Deus. Porque Deus não tem os sentimentos humanos, vamos dizer assim. Mas os sentimentos humanos que Deus tem, que são descritos na Bíblia, é nada mais é do que um antropopatismo. É a atribuição ao sentimento humano a Deus, de modo que, no texto, a gente consiga compreender. Então, a gente consegue compreender através disso, porque o arrependimento, se arrepende quem? Quem está inserido no nosso contexto de espaço-tempo. Nosso contexto, espaço-tempo aqui, que Deus não faz parte, quer dizer, tudo está nele, né? Não é que ele não está, mas é que tudo está nele. Então, Deus não tem passado, presente ou futuro, e quem se arrepende ou se arrependeu de algo que falou, de algo que fez ou de algo que pensou. Percebe que está tudo no passado? Falou, fez, pensou. Está tudo no passado? E quem se arrependeu daqui. Daqui é presente, percebe? Daqui para frente é futuro, percebe? Então, daqui para frente não vai mais falar ou fazer, ou pensar aquilo que gerou arrependimento. Ou seja, Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus não se arrepende. Não tem como ele se arrepender, porque ele não está inserido nesse contexto. Não é? Então, pura e simplesmente, para a gente entender o contexto. Agora, é interessante que Moisés... Teve um outro comentário que eu achei importante e também interessante, que é que diz que Moisés orou e não mudou a mente de Deus. Moisés não mudou a mente de Deus. A oração mudou as circunstâncias da situação. As circunstâncias, quando Deus percebeu, porque falar que Deus enxerga o futuro também não cabe, porque né, ele está lá também, ele já está lá. Não é que ele enxerga lá, é porque ele já está lá, e aqui também, e lá atrás também. Né? Então, Deus percebeu que o coração do povo ia voltar para ele, então ele resolve não mais aniquilar todo mundo ali. Então, a oração de Moisés não mudou o coração de Deus, não fez Deus se arrepender. A oração de Moisés mudou as circunstâncias, de modo que o coração do povo já estava para se voltar para Deus e Deus já sabia disso tudo. Cara, é doideira isso. É muito louco isso, não é? Mas se Deus é soberano, é onisciente, por que orar? Aí eu trouxe um questionamento aqui para fazer um paralelo com essa pergunta sobre o evangelizar. Por que evangelizar? Por que pregar? Por que falar do amor de Deus para um ou para outro, se Deus já sabe quem são os eleitos? Ora, se Deus sabe quem são os eleitos, se Deus sabe quem estará com ele, e se Deus sabe quem não estará com ele, para que eu vou pregar? E a resposta foi fantástica. A resposta disse assim, ó, é por isso mesmo que você deve ir, porque é só Deus que sabe quem são os eleitos, você não. Então, a sua pregação vai despertar o eleito, para que ele passe a pregar o evangelho ao outro eleito, que vai pregar o outro eleito, e assim vai, espalhando e fazendo discípulos em todas as nações. Não é? É assim que funciona. Eu li um livro de devocional de um autor chamado John Piper. É um livro com uma leitura muito agradável, muito simples. Se não me falha a memória, tem 162 páginas. Mas olha, essas 162 páginas, eu tenho certeza, você consegue ler em 2 dias. De tão agradável e chamativa que é a leitura. E desse livro, eu trouxe aqui uma meditação sobre o texto que está em Colossenses. Vamos abrir lá? Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, do versículo 2 até o versículo 4, que diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, Paulo falando, né? A fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então aqui, através desse texto, desse livro que eu li, essa devocional que eu li, ela apresentou, e eu quero trazer aqui para vocês, 4 diretrizes, ou melhor, 5. Não tem negócio dos 5 pontos? Eu só vou usar um nome mais bonitinho. 5 diretrizes. Ou melhor, né? Pontos, né? Então, 5 diretrizes sobre esse texto de Colossenses. Tá? Essa passagem nos dá 5 diretrizes para a oração. A primeira, perseverar. A primeira diretriz é perseverar. E ele logo começa falando isso. Ó, dediquem-se. É porque na minha Bíblia, a versão está assim, dediquem-se à oração. Tem Bíblia que está assim, perseverem, né? Perseverem na oração. Então, logo no início desse texto, já apresenta a primeira diretriz, que é o quê? Perseverar. A perseverança é um dos grandes testes de genuinidade da vida cristã. Um dos grandes testes. Tá? Então, quando nós conseguimos e entendemos isso como não sacrifício, tá? Porque Deus não requer mais sacrifício, mas quando nós conseguimos e obtemos prazer nisso, entendendo que não é um sacrifício, isso é um dos grandes testes de genuinidade da vida cristã. Então, a primeira diretriz, perseverar. A segunda diretriz que esse pequeno texto apresenta é vigiar. Ele fala isso também. Ele fala, estejam alertas, aqui na minha Bíblia está assim, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, a segunda diretriz, vigiar, estar alerta. Foi o que eu falei agora há pouco. Né? Lembra que eu falei, entre para o teu quarto e feche a porta quando for orar. Por quê? Para você estar alerta, vigilante. Porque se eu estou orando aqui, proferindo palavras para Jesus, mas estou preocupado qual vai ser o orçamento que o mecânico vai me dar na semana que vem do meu carro, pô, não estarei vigilante. Não é uma oração que eu estou vigiando. Então, essa é a segunda diretriz. A terceira diretriz, ser grato. Ele fala tudo na mesma frase, ó. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos, seja grato. É porque nós, assim, o nosso coração nunca está satisfeito. Essa é a verdade, né? O nosso coração sempre quer mais. Né? Sempre. O coração humano, ele detesta o vácuo, o vazio. O coração humano não gosta do vazio. É um fato. E se a gente não preencher com Deus, vai ser preenchido com outra coisa. O fato que vazio não vai ficar. Então, ou a gente preenche com Deus, ou vai ser preenchido de alguma forma, com alguma outra coisa. Então, sejamos gratos pelo que nós já temos. Porque é muito comum a gente olhar para o que tem mais e para o que está mais alto e para o que está mais longe e nos comparar só com ele. E se a gente fizer sempre isso, a gente vai sempre achar que está numa condição ruim. Sempre. Eu trabalhei com um colega há um tempo atrás, meses, não lembro quantos meses, mas foi esse ano ainda. E descobri que ele gasta por mês R$6.000 com remédio. Por mês. Todo mês ele gasta R$6.000 com remédio. Ele tem que completar as horas extras que o Estado disponibiliza de limite. Ele tem que ir todo mês até o limite para ter condição de comprar aquele remédio. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, falei, nossa, gente, eu não gasto nem com aspirina. Às vezes compro um dipirona. Sabe? Quanto vale? Quantas palavras de agradecimento eu tenho que despejar, entregar para Deus por conta da minha saúde? Mas ainda que não fosse isso, não é? Porque eu, no pré-culto passado, eu falei isso aqui também. Ah, minha vida é Nutella. Eu falei domingo passado aqui. O Austin falou que, Marcelo, o cara vem na chuva, sei o quê. Sou Nutella, cara. Eu sou Nutella. Por quê? Porque eu não tenho problema de saúde. Eu não tenho filho pequeno para cuidar. Então, tudo mais fácil para mim. Sabe? Então, é fácil agradecer a Deus. Sabe? É fácil agradecer a Deus. Mas aqueles que estão numa situação mais complicada, eu entendo que é difícil. É claro que é difícil, mas a gente precisa agradecer. A gente precisa agradecer porque o que Cristo fez na cruz, sem precisar, sem merecer, foi para nos dar a condição de daqui a pouco a gente está com Ele. A gente está com Ele. Aí é sem doença, é sem dor, é sem choro. Aí dali para frente, meu irmão, a gente não consegue nem imaginar o que vai ter. A gente nem consegue imaginar como vai ser, mas já está garantido. A gente já sabe que vai ter e já sabe que já foi decretado. Não tem como mais mudar isso. Não tem como mais mudar. É como se a gente estivesse entrando em campo para jogar, sabendo que vai ganhar. Só que aí durante o jogo pode se machucar, vai cansar, né? Vai ter problema ali durante o jogo. Mas é você entrar tendo a certeza que vai ganhar. Então seja grato, por mais difícil que esteja, seja grato. Tá? Eu lembro de uma vez que uma pessoa falou, foi até uma mulher, ela falou que uma das grandes decepções, tristezas da vida dela é que ela não podia ter filhos, por condição biológica, né? Não podia gerar filhos. E aí eu pensei, caramba, ela, quando vê uma criança assim, fazendo muita pirraça, sabe? Aquela criança assim, que faz muita pirraça, que o pai e a mãe tá arrancando o cabelo da cabeça assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Ela deve olhar aquela criança, deve pensar assim, poxa, queria ter. Sabe? Queria ter, mas não pode. Então, às vezes a gente deixa de olhar essas coisas e acaba deixando de ser gratos, né? Então, essa foi a terceira diretriz. A quarta diretriz, pode chamar de ponto, não ligo não. A quarta é, peça que se abra uma porta à pregação da palavra na sua vida. É legal vir aqui, pegar o microfone, pregar. Não é ruim não, é legal. Porque, pensa bem, quando a igreja está muito, 100 pessoas aqui dentro, já pensou você pregando a palavra de Deus, falando de Jesus para 100 pessoas, 200, isso é legal, isso é bom. Mas você se depara com pessoas fora desse ambiente, você se depara com quantas pessoas fora desse ambiente na sua vida? Com quantas? Então, peça que se abra uma porta à pregação da palavra na sua vida. Às vezes é uma oportunidade que você tem no caixa de supermercado. Às vezes é uma oportunidade que você tem para o teu vizinho que está quase, que tá quase para assinar o divórcio. Às vezes é uma oportunidade que você tem do seu vizinho lá que acabou de perder o emprego, ou alguém da tua família, ou alguém que está enfermo, ou alguém que perdeu a esperança, ou alguém que não quer saber mais de viver, ou alguém que sempre tem alguém necessitando de ouvir uma palavra. E às vezes a gente não consegue ir. Por quê? Porque não tem a porta. Às vezes a gente inventa uma porta e cria e dá errado. Já aconteceu isso contigo? De você perceber a necessidade de alguém, de você entender, não por sopro do Espírito, mas entender humanamente falando e ir lá e estragar tudo. Depende de levar uma palavra e estragar tudo. Caraca, era melhor nem ter ido. Então peça para Deus abrir essa porta. Porque se Deus te levar, se Deus abrir para você falar com alguém, levar a palavra para alguém, é impossível não frutificar, não gerar vida. E a última diretriz, a quinta, ore pelos pregadores. Pregadores que eu falo, qualquer pessoa que leva a palavra de Jesus, ore pelos pregadores para que eles apresentem com clareza o evangelho. Quantas pessoas decepcionadas, frustradas, por ouvir mensagens distorcidas, mensagens muitas vezes até mal intencionadas, não sei, e se frustraram não com o pregador, mas com Deus. Com Deus, por conta daquela mensagem distorcida ou enfim. Então, oremos pelos pregadores que estão pregando a palavra de Deus aí, mundo afora, para que a palavra chegue com clareza. Quantas igrejas existem só em Volta Redonda? Só em Volta Redonda. Vocês sabem quantas igrejas evangélicas tem em Volta Redonda? É, cristãs. Apaga a evangélica aí. Apaga. Quantas igrejas cristãs? Que aí tem católica também, evangélica. Vamos colocar todo mundo junto. Quantas são? Eu não sei, mas deve ter mais de 1000, não tem? Ah, deve ter, né? Deve ter mais de 1000 igrejas só em Volta Redonda. Não, eu tô chutando aqui, posso estar completamente errado. Mas é muita igreja. Quase toda rua tem. Quase toda rua tem. Volta Redonda, só esse mês de setembro, registrou mais de 20 homicídios em um mês. Só em Volta Redonda. Quase um por dia. Cidade interior do estado. Cidade de interior. Com quase um homicídio por dia. Quase 30 homicídios em um mês. Caramba, cadê a palavra de Deus aí fora? Cadê a pregação? Cadê a conversão? Cadê a nossa mensagem? Onde está chegando? Por que não está mudando? Por que está... Está isso tudo aí fora bagunçado? Por que está tudo assim de qualquer jeito? Por que tem gente ainda morrendo? Morrendo, que eu falo, não é só de morte física, não. Por que ainda tem muita gente morrendo? Porque, de repente, não é a nossa oração que não está, sabe, não está sendo sincera para que os pregadores preguem. Porque entre as igrejas parece mais uma competição, igreja contra igreja, do que uma orando pela outra para que pregue genuinamente a palavra. Às vezes parece isso. Enquanto for isso, não vai resolver. Não vai mudar. Não é? Então, para terminar, é isso. Eu acho que deu certo, né, hoje? Eu acho. Nos dediquemos em oração. Vamos separar. Eu pertenci a uma igreja que criou TSD, Tempo a Sós com Deus. Achei isso mó barato. Achei mó barato, Tempo a Sós com Deus, TSD, Tempo a Sós com Deus. Tudo bem que era um mecanismo lá de igreja, era um mecanismo de igreja, mas achei legal, cara. Por que eu não posso ter um Tempo a Sós com Deus? Né? Teve uma que criou um mecanismo, esse eu já não gostei tanto, porque forçava uma atitude meio falsa da parte da gente. Criou um relógio de oração. Já ouviu falar relógio de oração? Teve uma igreja que criou um relógio de oração de 24 horas. Aí pegou na igreja, assim, todo mundo, ó, começando da meia-noite. Meia-noite, quem vai orar? Aí as pessoas levantavam o nome. Ah, meia-noite vai ser o Luan e a Tábita. Tá, meia-noite, Luan e Tábita. 1 hora da manhã. João, 2 horas. Serginho, 3 horas. Patrícia. Ia completar, o relógio completava as 24 horas. Completava. Cara, aí eu vou ser bem sincero para vocês. Já passei batido em um monte de horário. Sabe? Porque teve um dia lá que só sobrou de madrugada. Sobrou. Aí, quando o irmão chegou para mim com o papel assim, eu falei, pô, deixa eu ver qual horário sobrou aí. Mas olha, cara, qual horário sobrou aí? Ai, cara, Deus deve rir muito. Eu acho que ele nem fica com raiva, ele ri, que é pior. Aí, ele me pegou a folhinha. Deixa eu ver qual horário sobrou aí. E Marcelo, ó, tem aqui 2 e 3 horas da manhã. Bota 2 aí. Bota 2 aí. 2 horas da manhã. Acordei. Pô, meu irmão, ninguém tá vendo. Só Deus. Sabe, parece que é algo para forçar a gente errar mesmo, sabe? Então, se você tem essa disciplina, cara, parabéns. Parabéns mesmo, né? Não é... Tô zoando, não. Parabéns mesmo. Se você coloca teu relógio lá para despertar, 3 horas da manhã, 2 horas, eu vou colocar 2 horas da manhã, porque aqui em casa tá todo mundo dormindo, e eu quero ter um tempo com Deus. Aí você foi lá e colocou o teu relógio para despertar, 2 horas da manhã, 3 horas, acordou. Cara, parabéns de verdade. De verdade. Eu acho que a gente precisa disso mesmo, sabe? De nos dedicar mais à oração. Vamos orar para a gente encerrar? Tem algum recado, algum aviso, Fê? Não? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, apesar do susto. Mas foi bom. Obrigado porque compartilhar da tua palavra é sempre um privilégio. Obrigado pelos que estiveram aqui, pelos que participaram. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Que o Senhor nos ensine, nos capacite e nos dê cada vez mais ânimo e vontade de orar. Porque uma vez eu escutei que a oração era como se fosse a asa de um avião. E a outra asa, a meditação na palavra, algo do tipo, foi que eu ouvi. E o pregador perguntou qual asa era mais importante do avião para ele alçar voo. Claro, as duas. Diante disso, eu vi o quão é importante nós orarmos, nós nos dedicarmos em oração, para que através da transformação da nossa mente gerada por essa oração, as outras transformações venham a ocorrer e possamos ser conhecidos como verdadeiramente filhos de Deus, através daquilo que pensamos e através do que falamos e da maneira como agimos também. Que o Senhor possa nos levar em segurança para as nossas casas, que tenhamos uma semana abençoada e que, se for de muito problema, que o Senhor esteja com a gente para nos ajudar a passar pelos problemas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.